negociado, os custos com a energia, com as portagens, com as rendas, com os créditos, a concorrência desleal das multinacionais, é isso que tem trazido mais desespero às pequenas empresas que procuram sobreviver a esta crise. Não estamos a falar de opções do plano para os anos que hão de vir. Falamos das decisões efetivas para cumprir agora o orçamento que foi aprovado para este ano e que tem as condições necessárias para responder aos problemas. É preciso passar à prática e dar resposta concreta aos problemas gritantes deste tecido económico, destes milhares e milhares de micro, pequenos e médios empresários e de trabalhadores. É sobre esse quadro de urgência que o questionamos, Sr. Ministro. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado, para responder. Tem a palavra o Sr. Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, que beneficia da transferência de tempo do Grupo Parlamentar do PS para o Governo. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu talvez respondesse à Sra. Deputada Isabel Pires e ao Sr. Deputado Bruno Dias em conjunto, uma vez que as preocupações que manifestaram são de alguma maneira semelhantes. Nunca dissemos que as medidas que dirigimos à proteção do emprego e à proteção das empresas fossem chegar a toda a gente. Nunca dissemos que passaríamos pela crise mais grave da nossa história económica sem impacto no tecido empresarial e sem a criação de desempregados. 100 mil pessoas perderam o emprego durante este ano. Obviamente isto é doloroso para cada uma delas. Mas aquilo que sempre dissemos é que a nossa preocupação é que para o conjunto da economia nós conseguíssemos preservar a capacidade de resposta. E o teste da eficácia das nossas medidas é saber o que sucede depois de haver medidas de confinamento que restringem a atividade económica. E aquilo que vimos, como já há pouco disse, foi que tivemos crescimentos muito significativos, que tivemos a capacidade de assegurar a criação de emprego logo que essas restrições se levantaram, e isso, a meu ver, é a medida do sucesso de uma economia que é capaz de reagir e de responder ao levantamento da procura. Queria, em qualquer caso, esclarecê-la, Sra. Deputada. Ao longo do primeiro semestre deste ano, entraram 202 processos de despedimento coletivo no Ministério do Trabalho, o que representa um decréscimo de aproximadamente 45% face ao período homólogo do ano passado. E estes processos visam o despedimento de menos 25% de trabalhadores do que exatamente no mesmo período de 2020. Nós estamos, obviamente, preocupados em preservar os rendimentos das famílias. Foi por isso que as medidas que adotámos, muitas delas, aliás, sob proposta do PCP, foram aquelas que permitiram alargar uma rede social absolutamente inédita no nosso país e, com isso, permitir que conseguíssemos aumentar o rendimento disponível das famílias e ser capazes de, precisamente, ter a procura interna como um motor de recuperação logo que restrições se levantam. Sr. Deputado Alexandre Poço, julgo que não ouviu a minha intervenção quando fez a sua própria intervenção, porque, na verdade, mencionou alguns aspectos que eu já tinha referido. O investimento privado aumentou durante este ano, aumentou relativamente não só ao ano passado, mas a 2019. Captámos mais investimento direto estrangeiro do que em 2019, também neste período de 2021, e crescemos no ranking de captação na União Europeia relativamente a outros países. Aquilo que também dissemos, e estamos de acordo em que, como dizia o Sr. Deputado Bruno Dias, temos muitos déficits estruturais na nossa economia, de qualificações, de capital, de inovação e conhecimento. E é por isso também, Sr. Deputado, que lhe queria dizer o seguinte. Durante a última década, as exportações portuguesas cresceram cerca de 50% em valor. 37% disso é explicado por exportações de bens de alta e média alta tecnologia. Foi notável o progresso que as empresas portuguesas fizeram. E é precisamente para incentivar, acentuar, acelerar este processo de transformação estrutural que o nosso PRR está dirigido a apoiar as nossas empresas a incorporarem conhecimento e inovação, aproveitarem melhor os nossos recursos humanos mais qualificados para criarem produtos e serviços orientados para o mercado global e capazes de fazer crescer a nossa produtividade. Uma sociedade mais próspera é uma sociedade que assenta o crescimento da produtividade não na redução dos custos salariais, mas no crescimento da sua diferenciação e no aproveitamento da inovação e da qualidade dos nossos recursos humanos.
Sr. Ministro, já ultrapassou o seu tempo. Muito obrigado. Temos ainda uma intervenção. Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. já no final deste debate, vale ainda a pena sublinhar algumas das ideias centrais que trouxemos a partir das questões que colocámos, das questões que confrontámos o Governo, a partir da realidade nacional. E talvez uma das questões centrais no debate que é hoje, marca hoje, a realidade nacional, é a constatação de que a epidemia veio pôr a nu e agravar problemas estruturais que já existiam. A nossa dependência externa, a falta de produção nacional, a incapacidade de aproveitar os recursos nacionais para satisfazer as necessidades nacionais, colocando-nos numa situação de dependência em relação ao estrangeiro, o controlo e o domínio de setores estratégicos por grupos económicos, ou as dificuldades que diariamente se colocam com a liquidação que ao longo de anos foi verificando de direitos laborais, são problemas estruturais que existiam no país já antes da epidemia e que a epidemia tornou ainda mais evidentes e em muitas circunstâncias agravou. Ora, perante esta circunstância, a mensagem principal que o PCP quis deixar neste debate é esta: é que é preciso dar uma resposta imediata a problemas que são de facto urgentes e imediatos, mas é preciso que essa resposta tenha um enquadramento e tenha como objetivo a resposta de fundo aos problemas estruturais do país. E na nossa perspectiva, isso não pode fazer-se com as mesmas opções da política de direita que criaram estes problemas estruturais. E é por isso que reafirmamos que é preciso romper com as opções da política de direita e assumir e concretizar uma política alternativa patriótica e de esquerda, como nós a caracterizamos, que valorize o trabalho e os trabalhadores, que reforce e qualifique os serviços públicos e a proteção social, que garanta o controle público sobre setores estratégicos, aliás, que aqui trouxemos com a questão dos combustíveis e de energia, que são hoje um dos exemplos mais flagrantes do preço e da fatura que o país paga, não apenas em relação ao seu desenvolvimento futuro, mas nas condições de vida de hoje, por colocar nas mãos de grupos económicos alavancas e instrumentos fundamentais para a resposta à satisfação de necessidades sociais e económicas absolutamente imprescindíveis. As questões relacionadas com o apoio à produção nacional e aos setores produtivos, ou as questões relacionadas com uma política fiscal mais justa, todos esses elementos são elementos de uma política alternativa pela qual continuamos a bater-nos. E a questão que está hoje colocada, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, é saber que opções é que vão ser feitas, não apenas na resposta imediata à epidemia e aos seus impactos, mas na resposta a estes problemas estruturais e a estes déficits estruturais que resultam desses anos de opções de política de direita e que nos conduziram à situação que enfrentamos. O PCP deixou aqui uma mensagem, sobretudo de futuro, e uma mensagem de solução destes problemas. E continuaremos a bater-nos para que sejam estas as opções a ser concretizadas, porque este é o caminho de solução para os problemas nacionais e para garantirmos um futuro de desenvolvimento, progresso e de justiça social.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos em condições de passar à fase de encerramento do debate sobre o Estado da Nação. Tem a palavra, pelo Governo, o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a crise sanitária e social provocada pela pandemia tem sido um enorme desafio para todos, pessoas e famílias, trabalhadores e empresas. Colocou ainda uma grande pressão não só sobre a saúde pública, mas também sobre as escolas, a segurança social e os demais setores do Estado. E a primeira coisa que devemos salientar foi a resiliência da administração pública, que foi capaz de decidir e aplicar as medidas que permitiram que os hospitais e centros de saúde respondessem, que a educação prosseguisse, que os apoios sociais fossem processados, que fossem garantidos os serviços de toda a ordem da segurança interna à proteção civil e que a vacinação fosse rápida e eficiente. É mais do que justo renovar a saudação já aqui feita a todos os trabalhadores dos serviços públicos e das instituições sociais que numa hora tão difícil disseram e dizem presente. Mas também é preciso retirar a lição política. Ficou mais uma vez demonstrado quão necessário é investir no Estado Social e nos serviços públicos, porque eles representam a resposta mais eficaz e mais inclusiva às crises que vamos sofrendo. Essa é mais uma lição que a realidade dá àqueles que teimam em ter como programa político enfraquecer, desmantelar ou privatizar serviços públicos essenciais. Por seu lado, as consequências económicas da Covid exigiram políticas públicas capazes de, em primeiro lugar, mitigar os efeitos no tecido produtivo e no mercado de trabalho e depois acelerar a recuperação. Em ambos os planos, soubemos, na Europa e em Portugal, evitar repetir os erros da anterior crise financeira e das dívidas soberanas. As empresas e os trabalhadores beneficiaram das medidas que, como o layoff simplificado, as moratórias e as linhas de crédito, preservaram o emprego e a capacidade produtiva. E foram criados os instrumentos financeiros indispensáveis ao relançamento do investimento público e privado, à retoma da procura e à transformação verde e digital. Bem sei que isto causa estranheza aos devotos das soluções de austeridade, que só imaginam como solução para crises a destruição de valor, os cortes de rendimentos e a degradação dos serviços. Mas o atual nível de emprego, o aumento do investimento e das exportações, a melhoria dos indicadores de qualificação e as baixas taxas de juro da dívida pública estão aí para mostrar que a nossa política é que é correta, pois abre o caminho para o crescimento económico com inovação, riqueza e trabalho digno. Eis duas lições da pandemia que devemos reter neste debate. Face a crises, o Estado Social é a nossa melhor proteção e as políticas anti-austeritárias são a nossa melhor resposta. Há, todavia, uma terceira lição tão ou mais importante do que as anteriores. A recuperação da crise é tanto mais rápida e forte quanto mais integrar a transformação da estrutura económica e social, de modo a torná-la mais resiliente. Esta é, precisamente, a linha de conduta do Governo. Agir reformando, agir intervindo nos pontos críticos, agir para mudar. No âmbito da Presidência da União Europeia, lideramos reformas tão importantes quanto, por exemplo, o financiamento da recuperação económica dos Estados-membros por emissão conjunta de dívida, a lei do clima ou a revisão da política agrícola comum. No plano nacional, estamos a intervir com vontade e lógica reformista, o ordenamento da floresta, com uma melhor prevenção dos incêndios rurais, descentralização como instrumento-chave da coesão territorial, aposta na ferrovia e na mobilidade elétrica como motores essenciais da redução das emissões, reforma da estrutura superior da defesa nacional para modernizá-la, digitalização sistemática da administração pública para facilitar a vida às empresas e às pessoas e tantas outras reformas, não para fingir que se aplica uma qualquer cartilha dogmática supostamente universal, mas sim para dirigir a política e os recursos públicos às áreas em que se combate a desigualdade e alicerça o futuro. Face a esta agenda de forte ênfase social e apostada nas políticas de crescimento e de reforma, a direita mostrou mais uma vez hoje não ter mais nada a contrapor do que uma ladainha repetitiva ao velho estilo dos casos do dia. A oposição revelou ser preguiçosa porque não se centra nos problemas de fundo e não apresenta, como não apresentou mais uma vez, quaisquer propostas alternativas. A oposição mostrou ser monotemática porque obsessivamente concentrada em algo que não é competência sua, mas sim competência exclusiva do Primeiro-Ministro, que é a composição do Governo. E a oposição mostrou ser inconsequente, porque, desde os horários dos restaurantes até à luta contra a desinformação, num dia diz uma coisa e no dia seguinte diz o seu contrário. Reconheça-se, todavia, que o maior partido da oposição se mostra coerente em dois pontos, aliás, críticos do sistema constitucional. Um deles é o desejo de reduzir as suas próprias perdas eleitorais através da mudança ad hoc do sistema eleitoral e à custa da representação dos pequenos partidos e das regiões de baixa densidade. Aí são sempre coerentes e são sempre insistentes. E o outro ponto, em que são sempre também coerentes. É a permanente fixação que ainda agora se vê na sua